DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Issoufou e Cristina Kripal estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias.
No Sudão do Sul prosseguem os combates apesar dos esforços pela paz em curso. Segundo o porta-voz das tropas governamentais, os rebeldes avançam sobre a capital, Juba. A situação humanitária agrava-se, alertam organizações de assistência internacionais, como a Médicos Sem Fronteiras, que vê o perigo de epidemias nos campos de refugiados improvisados. Para hoje estavam previstas negociações de paz em Addis Abeba, capital da Etiópia, entre as partes em conflito no Sudão do Sul, nomeadamente as forças que apoiam o presidente Salva Kiir e as que combatem sob as ordens do seu ex-vice, Riek Machar. Um assunto a desenvolver no Jornal da Noite a seguir ao noticiário. Pelo menos 8 pessoas morreram num atentado contra um hotel na capital da Somália, Mogadíscio. Segundo a polícia, vários carros amarelhados explodiram quase em simultâneo, causando ainda numerosos feridos. As autoridades partem de um ataque da milícia fundamentalista islâmica Al-Shabaab. Um atentado numa zona turística do Quênia deixou as feridas uma dezena de pessoas. Desconhecidos atiraram uma granada numa discoteca da cidade de Diani, na costa queniana. A polícia parte de um atentado terrorista. O Quênia tem vindo a ser alvo de ataques da milícia islâmica fundamentalista Al-Shabaab da vizinha Somália pelo seu envolvimento na tentativa de pacificação do país em guerra civil há mais de 20 anos. O ex-presidente da Guiné-Bissau, Kumba Yala, que abandonou a política ativa, disse hoje que vai apoiar Nuno Nabiane para presidente do país nas eleições gerais de 16 de março próximo. Engenheiro de aviação formado na antiga União Soviética, Nuno Nabiane, de 50 anos, é o atual presidente do Conselho de Administração da Agência Guineense de Aviação Civil. O ministro são-tomense da Saúde e Assuntos Sociais, Lionel Pontes, anunciou hoje a sua demissão do cargo que ocupou há pouco mais de um ano. A decisão de se demitir do cargo surge poucas horas depois da Ação Democrática Independente ter apontado o ministro como estando envolvido num caso de abuso no uso de dinheiros públicos, utilizando fundos de Taiwan postos à disposição do seu ministério. Na cidade costeira egípcia de Alexandria, morreram hoje 2 pessoas em confrontos entre aderentes do presidente deposto Mohamed Morsi e a polícia. Antes, a polícia recorreu a jatos de água e gás lacrimogéneo para dispersar uma manifestação estudantil na capital, Cairo. Alegadamente, os manifestantes seriam membros da Irmandade Muçulmana, entretanto ilegalizada e categorizada como organização terrorista. O ministro norte-americano dos Negócios Estrangeiros, John Kerry, continua a acreditar ser possível solucionar o conflito entre Israel e os palestinianos. No encontro com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, em Jerusalém, Kerry disse saber que o caminho para a paz é difícil. O chefe do governo israelita manifestou ceticismo, afirmando que no seu país cresce a dúvida sobre a vontade de paz dos palestinianos. Amanhã, John Kerry desloca-se a Ramala para um encontro com o presidente palestino Abbas. Entretanto, o estado de saúde do ex-primeiro-ministro israelita Ariel Sharon, em coma desde uma apoplexia em 2006, é muito crítico, segundo os seus médicos em Tel Aviv. Vários órgãos vitais do político de 85 anos começaram a falhar. O ex-general do Exército assumiu o governo em 2001. Um atentado suicida com uma viatura armadilhada fez hoje 13 mortos perto da cidade de Bakuba, a 60 km a nordeste de Bagdad, capital do Iraque, segundo a polícia e um médico. A explosão nas proximidades do concessionário de automóveis na cidade de Baladruz fez também 25 feridos, precisaram as mesmas fontes. Uma outra explosão abalou hoje a capital libanesa Beirute. Informações das autoridades apontam para 5 mortos e mais de 60 feridos. A detonação ocorreu no sul da cidade, perto do quartel-general do movimento xiita Hezbollah. Na semana passada foram assassinado um político sunita no centro de Beirute e os seus aderentes responsabilizaram a Hezbollah pelo atentado. A Guarda Costeira Italiana salvou hoje mais de 230 refugiados a bordo de uma pequena embarcação à deriva a sul da ilha de Sicília. Os refugiados são oriundos da Eritreia, Nigéria, Zâmbia e Mali. Entretanto, a Guarda Costeira da Grécia resgatou 85 refugiados da Síria e do Afeganistão no alto mar, ao largo da ilha de Asti Palea. Após várias tentativas infrutíferas de resgate, foram hoje salvos todos os 52 passageiros do navio de pesquisa russo Akademik Chokalsky, preso na Antártida desde 24 de dezembro. Os passageiros já estão a bordo de um navio australiano depois de terem sido resgatados por um helicóptero de um navio chinês. Foram as notícias, segue-se o Jornal da Noite com Nádia Issufo.
DW Jornal da Noite.
Enquanto se procura uma saída para a crise no Sudão do Sul, os confrontos prosseguem. Na Guiné-Bissau, Kumbayala retira-se temporariamente da vida política, mas apoia um candidato independente às próximas presidenciais. Em Moçambique, Renamo aguarda pela resposta do governo sobre a composição da equipa de mediadores. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quinta-feira, 2 de janeiro de 2014. O Exército do Sudão do Sul anunciou esta quinta-feira que está a caminho da cidade estratégica de Bor, ocupada pelos rebeldes, enquanto as conversações de paz entre os emissários do governo de Juba e o ex-vice-presidente Riek Machar, em Addis Abeba, enfrentam algumas dificuldades para começarem. António Rocha conta-nos mais sobre a situação.
Com efeito, nesta quinta-feira já deveriam ter iniciado na capital etíope as negociações entre representantes do governo do Sudão do Sul e dos rebeldes. O porta-voz do Ministério Etíope dos Negócios Estrangeiros, Dina Mufti, convocou a imprensa para anunciar a ordem do dia.
Os principais pontos de negociações foram estabelecidos no acordo com o IGAD. Trata-se, antes de tudo, de um cessar-fogo imediato, seguido da abertura também imediata de conversações diretas e, finalmente, a abertura de um corredor humanitário, porque centenas de civis estão deslocados. A integridade física dessas pessoas e os seus direitos cívicos devem ser respeitados.
O conflito já fez milhares de mortos e cerca de 200 mil deslocados. Informações citadas pelas agências de notícias dão conta de violações, assassinatos e massacres com caráter étnico, na medida em que os combates muitas vezes têm também uma dimensão tribal. A rivalidade entre os dois homens utiliza e aumenta os antagonismos entre Dinka, a tribo de Salva Kiir, e Noa, a de Machar. As duas delegações estão instaladas no mesmo hotel, mas segundo informações que circulam, todos os seus membros não teriam chegado a Addis Abeba. Essas conversações visam pôr fim a um conflito que já fez milhares de mortos em duas semanas no Sudão do Sul, um país que ascendeu à independência em 2011. As tropas rebeldes são nomeadamente muito ativas no norte do país, na região petrolífera e no leste. Esses confrontos tiveram início quando o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, acusou seu ex-vice-presidente, Riek Machar, de ter tentado um golpe de Estado. Machar rejeitou a acusação e criticou o presidente de tentar eliminar os seus rivais políticos. Segundo a IGAD, a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento da África do Leste, uma organização regional que deve mediar as discussões, tenta a todo custo evitar mais confrontos e perdas humanas. Os países membros da IGAD lançaram às duas partes um ultimato a 31 de dezembro para o termo das hostilidades, ultimato esse que não foi escutado. Mas, na verdade, o termo dos combates é a prioridade das prioridades, como disse aos microfones da DW África, Jackie Sillers, diretor do ISS, Instituto de Estudos de Segurança, em Pretória.
Penso que a primeira coisa a discutir é a aplicação de um cessar-fogo efetivo. Até agora, os combates continuam e, para nós, a prioridade deve ser o termo dos combates e, em seguida, a instalação de mecanismos que possam controlar efetivamente a situação no terreno.
Entretanto, a missão da ONU no Sudão do Sul, a MINUS, já anunciou que começou a reunir informações sobre as atrocidades cometidas pelos dois campos. Por seu turno, a União Africana manifestou-se consternada e preocupada com a situação, tendo afirmado, através de um comunicado, que está decepcionada por ver a mais jovem nação de África mergulhar-se tão depressa no abismo dos conflitos internos, tendo alertado as duas partes contra o risco de uma guerra civil com pesadas consequências para a paz, a segurança e a estabilidade regionais. Lembramos que o Sudão do Sul nasceu da divisão do Sudão no termo de uma longa guerra civil. António Rocha, DW.
Acha que uma solução pacífica será alcançada a curto prazo? Caro ouvinte, contamos com a sua resposta. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198269. 73.
O antigo presidente da Guiné-Bissau, Kumbay Alá, não será candidato nas próximas eleições gerais de 16 de março, mas vai apoiar o candidato independente Nuno Nabian à presidência guinense, anunciou o político em Bissau. Os pormenores com Brahma Darama, a partir desta cidade.
24 horas após ter anunciado a sua retirada da vida política ativa, eis que Kumbay Alá acaba de anunciar o seu apoio político a candidato independente à presidência da República, Nuno Nabian.
A figura do engenheiro Nuno Nabian para ser candidato para o povo de Guiné-Bissau, primeiro pela sua maturidade política, pela sua dedicação e pela sua visão. E, sobretudo, a responsabilidade para interpretar o que vamos pensar em conjunto.
Engenheiro de aviação formado na antiga União Soviética, Nuno Nabian, de 50 anos, é o atual presidente do Conselho de Administração da Agência Guinense de Aviação Civil. Ao abandonar a vida política ativa, Kumbay Alá diz que encarra uma etapa iniciada há mais de 20 anos, tendo fundado o Partido da Renovação Social, PRS, e alcançado a presidência da Guiné-Bissau entre 2000 e 2003, de onde saiu através de um golpe de Estado militar. Segundo Yalá, chegou a hora de ir para a reserva.
Decidi retirar-me da vida política e partidária ativa. Encerro mais uma etapa na trajetória de uma vida escolhida por vocação e convicção. A minha decisão irrevogável de não disputar as próximas eleições presidenciais decorre do reconhecimento de que o tempo, os novos valores e costumes políticos e as circunstâncias me indicam esse caminho.
O editor principal do Jornal Diário de Bissau, o jornalista João de Barros, entende que a retirada de Kumbay Alá é estratégica.
O país vive um momento muito especial, um momento atípico, uma transição de facto que tem algo que é preocupante, que não há uma liderança forte. E um processo com o risco de escambar. Os sinais são mais que evidentes e o poder praticamente está na rua. Eu estou convencido que Kumbay Alá adota uma estratégia de uma ausência, tendo em conta os cenários que poderão acontecer nos próximos tempos. Retira-se e apoia uma figura que tem um consenso alargado num determinado setor guineense. É um setor importante.
Está prevista para 16 de março deste ano a realização das eleições gerais na Guiné-Bissau, mas até ao momento está-se a fazer o recenseamento eleitoral melhorado a um ritmo muito lento, com muitas dificuldades, tendo já recenseado apenas cerca de 200 mil num universo potencial de 800. Fazendo as contas, João de Barros chega à conclusão de que não haverá eleições este ano no país.
Não tenho dúvidas que as eleições não vão acontecer no dia 16 de março, em condições normais. Se hoje que estamos a falar, existem cerca de 200 mil recenseados no período de 30 dias, mesmo com o aumento das mesas, não vai alterar a capacidade substancial de recenseamento. Isso quer dizer que vamos precisar de um mês e tal, dois meses. É um cálculo matemático, não é preciso fazer muitas contas, e muitas vezes eu admiro como é que as autoridades guineenses não sabem fazer as contas.
O jornalista critica ainda a atuação das autoridades de transição na condução dos destinos do país e prevê uma situação complicada para o futuro do país sem eleições em março próximo. Brahma Darama, Bissau, DW.
Para 2014, os moçambicanos levaram um dos seus maiores problemas, a crise político-militar entre a RENAMO e o governo. Para que as negociações, que já ultrapassaram 20 rondas, prossigam, as duas partes têm de chegar a acordo sobre a composição da equipa de mediação. A RENAMO propôs recentemente uma lista e aguarda pela resposta do governo. O maior partido da oposição propôs uma equipa de 14 pessoas, mediadores e observadores, que seria liderada pelo constitucionalista moçambicano Gilles Sistac. 4 observadores são moçambicanos: o bispo anglicano Dom Dinis Sengolana e Lourenço do Rosário, reitor do ISPO, ambos já envolvidos na mediação da crise. O ex-reitor da Universidade Eduardo Mondlán, Felipe Couto, e a presidente da Liga dos Direitos Humanos de Moçambique, Alice Mabota, são os outros dois nacionais. A RENAM diz que, de momento, pouco pode falar sobre a composição da equipa, mas justifica os critérios usados para as suas escolhas. Fernando Mazanga é porta-voz do partido.
Mas o critério baseou-se justamente naquelas representações, sobretudo quando estamos a falar da União Africana, quando estamos a falar da SADC, quando estamos a falar da própria ONU. Enfim, as organizações que nós estamos a falar são aquelas que achamos que podem, de algum modo, ajudar na pacificação, na facilitação das negociações.
A proposta da RENAM inclui também representantes da comunidade internacional, no caso, seis observadores dos Estados Unidos da América, China, Portugal, Cabo Verde, Quênia e Botsuana. Mas o governo moçambicano sempre rejeitou a participação estrangeira na negociação, constituindo esse um dos motivos do impasse negocial que dura há meses. Alguns membros da SADC, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, foram também propostos pelo maior partido da oposição, como o Botsuana, e o ex-presidente da África do Sul, Thabo Mbeki, como um dos mediadores. Entretanto, são conhecidos os laços históricos que ligam os membros desta comunidade, da qual Moçambique faz parte, através da Frelimo, o partido no poder. Mesmo assim, a RENAM dá o seu voto de confiança à SADC e não só.
Bom, nós gostaríamos que esses organismos funcionassem de forma imparcial, em função daquilo que são as motivações que fizeram com que surgissem. Veja que nós até propusemos à Embaixada da China, que sabemos que é muito próxima ao poder, ao Partido Frelimo, mesmo as pessoas que nós propusemos, o próprio professor Dr. Lourenço do Rosário é membro da Frelimo, não é? O Dom Diniz está a representar a Frelimo no Conselho de Estado. Mas nós não vamos pela cor partidária. Achamos que eles têm idoneidade suficiente para poderem separar aquilo que são as suas inclinações partidárias do trabalho que se pretende que se faça em prol de um Moçambique unido, não é?
Um dos propostos, o bispo anglicano Dom Diniz Sengolana, já é um dos facilitadores da crise. Por debaixo do pano, vai dando o seu contributo para o retorno à estabilidade do país. Falando de DW África, o líder religioso deixou claro que a sua preocupação é o desbloqueio do impasse e justifica porquê.
Durante esse tempo, as balas não param de matar. Então, nós temos que encontrar alguma maneira de travar essas balas.
Desde o início dos confrontos, em abril de 2013, dezenas de pessoas morreram. Também a circulação na principal estrada do país, que liga o sul ao norte, está condicionada a um acompanhamento militar. Mesmo assim, as pessoas continuam a morrer e a atividade comercial também está condicionada devido à fraca circulação de mercadorias. Por exemplo, nos últimos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro, em Mushungwe, no centro do país, 5 pessoas ficaram feridas no ataque de supostos homens da RENAM. E porque a paz é o que preocupa Dom Diniz Sengolana, uma resposta à proposta da RENAM em participar na mediação é positiva se lhe permitir ser ativo.
O fato de aparecerem com certos títulos dependerá se olharem, se achar que o tal título que se quer atribuir tem funções que permitem que tenha uma parte ativa em consolidar a paz. A resposta seria positiva. Caso seja o contrário, se não me permitiria ter uma parte ativa, com certeza que iria preferir continuar de maneira como tenho estado a fazer.
Outro mediador proposto pelo maior partido da oposição é o padre católico Mateu Zuppi, da Comunidade Católica Santo Egídio. Ele foi um dos mediadores que participou da negociação de paz de 1992 entre as mesmas partes e que colocou fim a 16 anos de guerra civil. E lembramos o tema do dia. O fim dos confrontos entre rebeldes e o exército governamental no Sudão do Sul está em discussão num hotel de luxo em Addis Abeba, Etiópia. Mas a continuidade dos confrontos dificulta os avanços na mesa de negociações. E a pergunta é, acha que uma solução pacífica será alcançada a curto prazo? Manda a sua resposta, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
9 cidadãos estão a contas com a Polícia da República de Moçambique indiciados por violação de túmulos e retirada de ossos humanos para fins de bruxaria e comercialização. Em 2013, foram registados nos distritos de Morropula e Mecuburi, na província de Nampula, 2 casos de cidadãos que destruíram campas para se apropriarem de ossos humanos. Nelson Carvalho, com os detalhes a partir da cidade nortenha de Nampula.
Segundo informações fornecidas à DW África, em 2003, a província de Nampula, localizada a norte de Moçambique, registrou 2 casos de profanação de túmulos, sendo o primeiro no distrito de Mecuburi e o segundo em Murupula, onde indivíduos a contas com a polícia violaram e retiraram vários ossos humanos em cemitérios tradicionais. Aliás, há relatos indicando a existência de vários cemitérios cujas campas são surpreendidas em posições irregulares, situação que atenta aos valores morais, segundo cidadãos ouvidos à nossa reportagem, os quais dizem-se preocupados com a triste situação. Entretanto, Miguel Bartolomeu, porta-voz da polícia em Nampula, disse que esta é uma prática nova neste ponto do país, mas que tem vindo a ganhar espaço devido ao número de pessoas que se envolvem nesse tipo de crime de violação dos direitos dos mortos.
No distrito de Morropola, na localidade de Namitotelane, onde 5 indivíduos já detidos pela polícia violaram túmulos, de onde retiraram 13 ossos humanos, supostamente para vender a um comerciante local. Este é o segundo caso que ocorre na província de Nampula. O primeiro ocorreu no distrito de Mecuburi, onde também 4 indivíduos ficaram envolvidos, e para nós decorrem investigações o porquê de as pessoas praticarem este tipo de crime.
Bartolomeu afirmou que o que permite aos ladrões violarem os túmulos é por muitos cemitérios da província de Nampula não possuírem vedação, muito menos vigilância e até guardas.
A proteção de cemitérios não cabe exatamente à polícia. Como pode ver, cemitérios têm havido lá guardas, que esses guardas são pagos. Estes casos ocorrem fora das urbes. É porque os distritos estão a crer que não possuem fundos para vedação dos cemitérios, razão pela qual estes indivíduos oportunam-se para violar estes túmulos.
A nossa reportagem foi ao distrito de Murupula, conversou com 2 líderes tradicionais, nomeadamente Rego Lepa e Cabo Matiwa. Estes dizem ser um caso insólito nas suas comunidades, mas que havia indícios de existência de algo estranho nos diferentes cemitérios.
Esses bandidos saíram para tirar o osso, para dizer que para ir para o interior, no outro país. E esse campo eles cavaram.
Mas algum dia aconteceu aqui no
distrito? Não, nunca. É a primeira vez.
Quando cavar campo, tirou o osso para vender em outros países.
Entretanto, Frederico José disse que é uma situação preocupante porque atenta contra a moral das pessoas e viola os direitos dos defuntos.
Dia após dia estamos a preocupar. É uma ação que está contra os valores morais na sociedade.
Carlos Ernesto é da opinião de que aqueles defraudadores agiram por má fé e pela vontade de ganhar dinheiro.
Esses violadores dos cemitérios agiram muito mal. Deviam ser severamente penalizados. Tudo isso foi por dinheiro.
Importa referir que a maioria dos cemitérios da província de Nampula não estão vedados e muito menos possuem guardas, situação que dá espaço aos violadores das campas realizarem a sua atividade ao seu belo prazer. De Nampula para DW, Nelson Carvalho.
A Grécia continua a atravessar uma profunda crise económica. A taxa de desemprego atingiu um recorde negativo de 27%. Os impostos sobem e as despesas públicas caem a pique. O país está altamente endividado e continua dependente da assistência internacional para não falir. É nestas circunstâncias que a Grécia acaba de assumir a presidência rotativa da União Europeia. Cristina Kripal com mais informações.
O deputado grego Konstantinos Karakunis descreve a situação do seu país como uma catástrofe humanitária. O parlamentar do Partido Conservador do primeiro-ministro Antonis Samaras reconhece que os indicadores apontam uma ligeira tendência positiva, mas afirma que a situação continua a ser desastrosa.
Temos que lidar com esta situação muito difícil. A presidência grega, que só vai durar 3 meses, tem grandes desafios pela frente.
Muitos gregos sentem o controle orçamental exercido sobre as finanças nacionais pela chamada Troika de Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional como uma ocupação estrangeira. Para cumprir os seus deveres na presidência da União Europeia, que incluem a preparação de numerosas sessões de trabalho e negociações, a Troika concedeu a Atenas um orçamento de apenas 50 milhões de euros, 40% menos do que a presidência anterior. O ministro grego dos Assuntos Europeus, Dimitris Kourkoulas, anunciou que pretende gastar ainda menos do que o orçamento previsto. Um colaborador da Embaixada Grega junto da União Europeia promete água mineral em vez de espumante ou, por outras palavras, condições espartanas. A presidência semestral grega só vai durar, de facto, 3 meses e meio, diz o vice-embaixador grego na União Europeia, Andreas Papastavros, já que em fins de maio será eleito um novo Parlamento Europeu. Todos os trabalhos terão que estar concluídos em abril.
Europe is at the crossroads. Europeans have started losing faith in Europe's.
A Europa encontra-se numa encruzilhada porque os europeus começam a perder a confiança nos valores básicos, como o controle democrático, a cooperação económica e a solidariedade. Também, junto dos governos, cresce o ceticismo. Por isso, a Grécia não pode apenas cumprir os deveres habituais da presidência, mas terá que contribuir de forma substancial para o debate sobre o futuro da Europa.
Entre as tarefas europeias de Atenas, destacam-se neste semestre, que agora começa, os preparativos para a União Bancária Europeia, a legislação sobre a proteção de dados, a política de refugiados e, claro está, a política de crescimento económico da UE. Além disso, Atenas deverá organizar uma grande cimeira dos chefes de Estado e Governo da Europa e da África, para não falar já das eleições para o Parlamento Europeu e a campanha eleitoral. O governo grego, que detém apenas uma pequena maioria, teme que a eleição europeia se torne um movimento de protesto contra a rigorosa política de contenção imposta pela Troika. Enquanto isso, o primeiro-ministro grego Antonis Samaras insiste, como vem fazendo desde o verão, que a situação já está a melhorar no país. Na realidade, o orçamento estatal acusa um ligeiro excedente graças ao aumento de impostos e uma fiscalização mais rigorosa. Na recente cimeira da UE, Samaras disse com orgulho que a Grécia cumpriu as condições impostas pela Troika.
Grécia inicia a presidência em excelentes condições, com um excedente orçamental e à beira da retoma económica. Esta será uma presidência da esperança, a esperança de uma Europa melhor.
This is going to be a presidency of hope, hope for more Europe and hope for a better Europe.
Cristina Gripal, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Acha que uma solução pacífica para a crise no Sudão do Sul será alcançada a curto prazo? Esta era a pergunta do dia. A Cristina Gripal continua no estúdio com algumas respostas dos ouvintes.
Uma solução pacífica vai tardar muito a chegar ao Sudão do Sul porque a origem do conflito é tribal. Esta é a opinião do nosso ouvinte Bernabé de Moçambique. Albino, da Guiné-Bissau, escreve: com as crises no mundo e também com a injustiça na Guiné-Bissau, mas não morremos, graças a Deus, continuamos ainda a respirar. Da Guiné-Bissau, igualmente, este nosso ouvinte Lafo Baldé, que nos escreve: penso que os rebeldes e o governo devem só aceitar diálogo para o bem do povo. O ouvinte refere também uma outra notícia, um outro tema que desenvolvemos aqui no nosso Jornal da Noite, o da retirada de Kumbayala da vida política guineense. Escreve Lafo Baldé que esta retirada poderá trazer alguma coisa para o país, sobretudo controlar a classe castrense e promover a paz. De Angola escreve-nos o ouvinte Boaça: é isso, há muitas vidas inocentes a serem ceifadas no Sudão do Sul e a União Africana está no silêncio. Também este nosso ouvinte refere a retirada de Kumbayala e diz que se congratula com a decisão sábia e estratégica deste político da Guiné-Bissau. De Fulacunda, na Guiné-Bissau, escreve-nos Kalilumane e diz que acha que não, agora referindo-se ao Sudão do Sul outra vez, acho que não, é preciso muito tempo para alcançar uma solução, porque um problema como este precisa de tempo e de muito diálogo para ser resolvido. De Machono, em Pemba, em Moçambique, escreve-nos: eu acho que sim, mas isso depende das partes envolvidas. Se elas pensarem no povo, então teremos paz nesta nação mais jovem do continente. E outro ouvinte de Bissau, Braima, escreve-nos que a decisão de Kumbayala é exemplar para todos os políticos na Guiné. Falta o veterano do PAIGC, Carlos Correia. Mas tivemos também várias respostas à nossa pergunta sobre o Sudão do Sul no Facebook, na nossa presença nessa rede social online, por exemplo, a de Bruno Francisco Forquia, que escreve: dialogar é o único meio que existe, não a via da arma para derramar sangue do povo, o chefe dos rebeldes deve aceitar o pedido do governo e dialogar. E Osvaldo Maria diz: esperamos que resulte algo bom. A África está cansada da guerra. Celsius Nyanga diz que não, a paz não será alcançada em curto prazo. E Oswaldo Cumbe diz: por que não dialogar antes de derramar o sangue? Todo o conflito armado termina nas mesas de negociações. Se acredito num acordo pacífico, devo dizer que não. É do ser humano cometer erros e nunca aprendemos com os nossos erros. Porque tenho a lamentar pelo tal, os negociadores devem esquecer-se dos seus interesses e porem os interesses da maioria esmagadora, o povo, à frente, porque todos merecemos paz.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Está completa a informação por hora. Tenha uma boa noite e até mais.